Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Sabe, Deus tivesse nos falado, provavelmente nós ficaríamos extremamente estremecidos pelo que iria acontecer. Um vírus abalou o mundo. E esse vírus, ele fez algo que talvez eu e você não teríamos o poder de falar e de fazer. Ele fez algo que tocou na emoção das pessoas e tocou no destino das pessoas. E uma das coisas que ele fez é abrir um caminho, Deus abriu um caminho para que pudéssemos retornar à nossa origem. Todas as vezes que Deus nos leva à nossa origem, é porque Ele quer nos mostrar a plenitude do destino que Ele construiu para nós, para que possamos sair das histórias paralelas e viver a história original que Deus tem para nós. E hoje, sabe, nessa ministração desse primeiro culto que eu tenho a oportunidade de falar para você aqui nesse ano, eu queria falar da última ministração que nós fizemos na série Cultura, que nós fizemos aqui na igreja nesse tempo de pandemia. Desse tempo de pandemia foi interessante, porque um tempo antes Deus começou a nos preparar no online de uma forma muito específica. Sabe, quando a pandemia veio, eu voltei para dentro de casa e quando a gente viu, não via nenhum carro na rua, as pessoas estavam atemorizadas de sair, nós começamos então a orar e perguntar para Deus o que fazer, como se mover. E o Espírito Santo de Deus, ele me falou algo muito específico. Alessandro, eu quero te direcionar a algo, sabe, eu vou direcionar a minha igreja a fazer algo, mas eu quero te direcionar a algo. Eu não quero que você leia nada de ninguém. Eu quero que você leia a minha palavra, eu quero que você ore e eu quero que você coloque para fora aquilo que eu coloquei dentro de você. E eu comecei a entender então que nós estávamos num tempo, sabe, de alinhamento de Deus na nossa história. Ouça, Deus, ele não fez isso com o mundo para deixar prejuízos nas pessoas que vivem nele. Deus fez tudo isso com o mundo para que o mundo pudesse retornar para um lugar de alinhamento e pudesse viver então, ou começasse a viver novamente, os melhores tempos da sua vida. Sabe, diante disso, eu orando, o Espírito Santo de Deus começou a me falar algumas coisas. Uma das coisas que ele me norteou é, preste atenção, frustração é, na verdade, ausência da minha presença. E se você não tem a minha presença na sua vida, você começa a viver frustrado porque você experimentou a expectativa daquilo que eu disse que você vai viver no destino e na história que eu escrevi para você e eu coloquei lá na sua jornada, e você na sua jornada está vivendo a sua missão. E o Espírito Santo de Deus então começou a me falar que naquele tempo e nesse tempo que nós estamos vivendo, seria um tempo então que Deus, ele nos colocaria e nos empurraria para o destino que ele tinha para nós. Eu não esperava que comigo, com o Gustavo, com a igreja, com tudo que Deus estava fazendo em nós, que nós iríamos desembocar talvez num dos momentos mais incríveis que a nossa igreja começou a passar. Num tempo de pandemia, a sabedoria de Deus começou a tomar a nossa mente, o nosso coração, e a velocidade de Deus nos nossos dedos, sabe, simplesmente Deus começou a nos dar séries, começou a nos dar livros e começou a nos mostrar verdadeiramente o que deveríamos fazer para esse tempo. Deus levou a minha mente, o meu coração, sabe, quando meu pai começou a igreja numa casa. E naquela casa, quando o papai começa a igreja, ele tinha uma visão e deu e sempre os nossos pais nos criaram para enxergar o mundo como um lugar que nós tínhamos que pregar o evangelho. Nos ensinou muitas coisas, nos ensinou a ser um homem que deveríamos respeitar a nossa esposa e o nosso esposo, respeitarmos a sociedade, como nós deveríamos ter fé, amar ao Senhor acima de todas as coisas, sabe, mas uma coisa que os nossos pais nos ensinaram era sermos profundos em Deus, sabe, termos intimidade com Deus. Sempre os nossos pais nos empurravam para Deus, sabe, diante disso, Nesse processo de quando tudo isso vinha à minha mente, o Espírito Santo de Deus começou a me falar então muito forte sobre uma série que eu tinha que colocar no papel, porque isso serviria para alinhar pessoas. Então nasce a série Cultura. E hoje, nessa noite, eu queria falar um pouquinho com você sobre, sabe, uma cultura de identidade, que foi a última ministração que eu escrevi na série Cultura. Mas para que você entenda o que eu quero falar nessa noite sobre essa cultura de identidade que Deus construiu em Adão no Jardim do Éden, sabe, que isso desemboca em Jesus no útero de Maria, e que Jesus morre na cruz, e quando ele morre na cruz o véu se rasga, e aquela graça, ela simplesmente, ela entra para dentro de nós, e Jesus diz então que nós somos a continuação de tudo aquilo que ele tinha feito. Então, sabe, eu gostaria que nessa noite, de recapitular algumas coisas com vocês, amém? Uma cultura, ela é formada através de um comportamento repetitivo. Quando Deus cria Adão no Jardim do Éden, Deus sopra sobre Adão o fôlego da vida. Adão abre os seus olhos, e quando Adão abre os seus olhos, Deus está na sua frente. Adão tem então o fôlego da vida, ele respira a primeira vez. Quando ele respira a primeira vez, os seus olhos estão abertos e Deus está na sua frente. A mente de Adão, ela não tinha nenhuma informação dentro dela. O coração de Adão, ele não tinha nenhuma informação dentro dele. Não existia nada dentro de Adão que o fizesse impulsionar a ter nenhum tipo de escolha. Simplesmente Deus, no fôlego da vida, quando Deus sopra o fôlego da vida, Adão abre os olhos, e quando Adão abre os olhos, o entendimento de Adão abre. Quando o entendimento de Adão abre, Deus então, ele pega a sua face e ele coloca dentro do entendimento de Adão. Porque em 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus desse século, ele quer cegar o entendimento? Porque no entendimento está a face de Deus. Quando eu escolho Deus pelo entendimento, eu entendo que tipo de cultura Deus me fez, e eu entendo a minha missão que está inserida no destino que Deus construiu para mim. E quando eu entendo isso, eu começo a viver Deus em um relacionamento como Deus criou com Adão. E aí Deus, quando ele sopra sobre Adão, Adão abre os seus olhos. Adão então, ele passa por três fases no Jardim do Éden, para que eu possa entrar aqui em algo que eu preciso explanar para você, para que você entenda o que eu vou falar nessa noite. Adão então, ele começa, ele passa o seu primeiro dia no Jardim do Éden, e Deus então, ele fala que nas virações do dia, Deus viria visitar Adão. O que Deus estava querendo agora, através de uma decisão de Adão, porque Adão teve o seu entendimento agora aberto, e o seu entendimento escolheu Deus como a sua referência, e Deus marca um encontro com ele, e o entendimento dele então empurra Adão para um relacionamento. E a esse relacionamento, o nome dele é comportamento repetitivo. Deus então, todas as virações do dia, Deus ia no Jardim do Éden, e Deus despertou então em Adão um comportamento repetitivo, um comportamento de se encontrar todos os dias. Esse comportamento repetitivo, ele gerou em Adão então alguns tipos de sentimentos. O que quer dizer? Começaram a nascer dentro de Adão algo que não existia dentro dele, comportamentos que ele iria então, sabe, se encontrar com Deus. E ele vai se encontrando, e nos encontros com Deus, Deus começa a conversar com ele, e as informações que estavam dentro de Deus começam a pular para dentro de Adão. Então, o que tinha dentro de Deus, através do relacionamento, isso pula para dentro de Adão. Quando isso pula para dentro de Adão, os dias vão passando, nasce-se uma segunda fase. A fase de um hábito consolidado. O que é um hábito consolidado? Quando eu tenho um comportamento repetitivo, então isso se torna um hábito. O que é o hábito? O hábito é, o hábito desperta em você o prazer de repetir aquilo que você está fazendo, porque aquilo faz bem para você. Vamos lá, quando Deus fala, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e conta para mim os seus segredos, o que ele está fazendo? Venha se encontrar comigo como Adão se encontrou comigo, porque eu quero mostrar para você, no seu entendimento, a minha face, para que você, quando olhar para a minha face dentro de você, você se veja como eu estou te vendo. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter problema de identidade, você não vai ter problema que as pessoas vão falar para você que você não é nada, sabe? Simplesmente aquilo pode até entrar dentro de você, mas aquilo não vai ter vida dentro de você, porque a vida que está dentro de você é a vida de Deus, porque você escolheu se relacionar com ele em um comportamento repetitivo, e um comportamento repetitivo tirou de você um hábito consolidado. A terceira fase do hábito, a terceira fase desse processo para que Deus pudesse então começar a estabelecer uma cultura, era que ele queria construir através de um comportamento repetitivo, de um hábito consolidado. Ele queria então construir uma cultura sustentável e saudável. O que Deus quer para mim e para você? Uma cultura sustentável e saudável, para que possamos verdadeiramente manifestar Cristo como Cristo é em nós. Porque hoje de manhã eu falei sobre a promessa. A promessa ela revela Cristo em você e Cristo através de você. O princípio, ele treina você, mas o propósito, ele faz você manifestar o que Deus fez em você e que ficou guardado por muito tempo. Diante de tudo isso, e diante de todo esse encontro que Adão ele teve, sabe, com Deus, através de um relacionamento, de um comportamento repetitivo, de um hábito consolidado, de uma cultura sustentável e saudável, aí Deus começou a me dar essa série. Sabe como isso se torna saudável? Eu queria então explanar para você as primeiras quatro fases que nós falamos, das primeiras quatro ministrações, para que eu possa nessa noite falar dessa cultura de identidade, que eu creio que se isso se estabelecer na sua vida, 2021 vai ser o melhor ano de toda a sua história. Você vai começar o melhor ciclo da sua vida, você vai começar o melhor tempo da sua vida, e você não vai começar, sabe, algo que não será sustentável, você começará algo, sabe, que você sentirá que isso vai crescendo dia após dia. Você sabe por quê? Porque a maturidade de Deus agora ela entrou nas suas escolhas, e você não escolhe simplesmente pela sua necessidade, você escolhe pela eternidade que Deus colocou dentro do seu espírito, e a eternidade dentro do seu espírito é o lugar do relacionamento de Deus com você. Amém? Então, sabe, na primeira parte que nós falamos da cultura, nós falamos da criação. Falamos e percorremos Deus estabelecendo desde o primeiro dia da criação do mundo, onde Deus disse: haja luz, e surgiu a luz, e a luz e a escuridão, elas ficaram separadas. Deus chamou a parte do tempo com luz de dia, e Deus chama a parte do tempo de escuridão com noite. Então, foi assim o primeiro dia, como fala em Gênesis 1, do verso 1 ao 5. Até o sexto dia, quando Deus então cria os animais terrestres, e depois Deus falou consigo, sabe mesmo, e ele decidiu então dizer: cara, tudo isso é bom, mas eu quero fazer algo a mais. Então Deus pega a sua imagem, a sua semelhança, e ele cria então o homem, e aí nasce um homem em Gênesis 1, capítulo 1, 26 e 27. Na parte 2 da série Cultura, nós falamos então, na primeira parte nós falamos da criação de uma cultura. Na segunda parte nós falamos de uma cultura sustentável e saudável, que é isso que eu comecei a falar com você. Falamos a cultura sustentável e saudável, ela fala de Deus se relacionando com o homem, e Deus, sabe, Deus ele dando ao homem o poder de escolhas. Nasce então, através do relacionamento, o poder que Deus entrega ao homem de duas coisas: de decisão e de definição. A decisão é quando você tem clareza naquilo que você vai fazer. A definição é aonde você vai derramar as suas forças em prol do resultado do sucesso que você pretende ter na sua vida. Mas decisão e definição sem ambientes seguros, sabe, se tornam frágeis e sem resultados profundos. Nessa fase 2, que nós falamos na segunda mensagem da série Cultura, nós falamos que uma cultura sustentável, ela só se torna saudável quando ela nasce da maturidade do relacionamento e da minha escolha, sabe, de me tornar dependente de Deus, porque eu vou me encontrar com Deus. Eu quero dar um parêntese aqui. Como estão os seus encontros com Deus? Como estão os seus momentos de intimidade com Deus? Talvez você tenha construído muitos planos para esse ano, para a sua vida. Eu pergunto para você: quanto desses planos Deus ele construiu para você, e você simplesmente enxergou ele no seu destino e quer vivê-los? Quantos não são frutos de uma história paralela? Porque simplesmente olhamos para a pessoa do nosso lado vencendo, e aí nós temos aquela vontade de vencer, porque ela está vencendo, eu tenho que vencer também. E aí, preste atenção, existem fases. E as fases da nossa vida que Deus nos faz passar é como se fossem casulos. Não tente romper o seu casulo para se tornar uma borboleta maravilhosa e ser uma borboleta que voa de uma cadeira para outra. A borboleta é um inseto que ela atravessa oceanos. Um dia desse o Gustavo falou algo aqui, eu fui ler sobre a história dessa borboleta que sai do Canadá e, se não me engano, ela chega no México. Ela passa quatro gerações. Ela simplesmente são quatro gerações. A primeira geração ela voa até uma etapa, a segunda geração aí morre, procria e depois morre aquela geração. Aí vai uma outra geração para uma próxima etapa, uma outra geração para uma próxima etapa, uma outra geração para uma próxima etapa. O que eu quero te dizer com isso é que quando eu não crio história paralelas, eu não rompo o meu casulo num tempo onde eu não estou preparado para enfrentar as guerras que Deus colocou na minha missão, as batalhas que Deus colocou na minha missão, para que eu me torne um vencedor de guerras. Simplesmente eu preciso continuar no casulo, e eu preciso continuar, sabe, aprendendo e ouvindo a voz de Deus, para que eu me torne maduro, para ter decisões claras e definições de onde eu vou colocar a minha força. Na mensagem 3 da série Cultura, nós falamos de uma cultura de intimidade. O que significa intimidade no hebraico? Significa proximidade.
Sabe, e eu quero falar de proximidade de dois exemplos. A proximidade quando Adão decide por um comportamento repetitivo de se aproximar de Deus. Sabe, essa proximidade, o nome dela é intimidade. Quando você vai ao hebraico, você vê que proximidade no hebraico significa intimidade. Aí eu dou um outro exemplo. Moisés, quando ele está com as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele está caminhando ali pelo Monte Horebe, de repente ele vê uma sarça ardente, aquela sarça ela pega fogo, e ele simplesmente fica curioso. Moisés era um homem que ele tinha sido criado na mais alta educação do Egito. Ele viveu com o faraó dentro de um palácio. Ele sabia o que era nobreza. Ele sabe o que é comida boa. Ele sabe o que é bons relacionamentos. Ele sabe o que é escolha. Ele é inteligente, ele é letrado. Mas faltava algo para ele. Faltava ter um encontro profundo com Deus. Talvez você tenha todas as informações que você precise para vencer em parte de algumas etapas da sua vida. Mas você sabe quando isso se tornará vida e se tornará testemunho na sua vida? Quando você tiver um encontro profundo com Deus. E aí você sabe o que acontece? Aquele homem simplesmente vê uma sarça ardente, um arbusto pega fogo. A Bíblia fala que quando ele vai chegando perto, Êxodo capítulo 3, se eu não me engano, no verso 4 ou 5, ele vai chegando perto, Deus fala: ei, Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Isso quer dizer, ele era um cara que ele tinha relacionamento com Deus. E Deus fala para ele: pare agora, porque você precisa tirar as sandálias que estão nos seus pés. E aí eu quero levar isso a uma analogia entre eu e você agora. Vamos pensar algo. Nós temos relacionamento com Deus, mas ter relacionamento com Deus sem abrir mão das coisas velhas do mundo, você sabe o que vai acontecer? Você pode até ter um chamado, mas você não vai conseguir viver a plenitude que esse chamado precisa ter na sua vida, porque você foi chamado para viver um relacionamento profundo com Deus e despertar isso na vida das pessoas que estão procurando Deus para ter um relacionamento. Sabe o que acontece? Vivemos uma geração que quer a vitória, que quer as promessas de Deus, mas não querem viver o Deus da promessa. Porque é confrontante, porque ensinaram através da religiosidade. E a religiosidade, ela rouba a inocência, ela rouba, sabe, aquela pureza que você tem de se encontrar com Deus, porque a religiosidade, ela coloca você numa caixa onde existem dogmas para que você, simplesmente existem padrões para você chegar a Deus. Sabe qual é o padrão para você chegar a Deus? Entre para o seu quarto, feche a sua porta e rasgue o seu coração para Deus. O que Deus vai falar com você é aquilo que é seu direito. Ele não vai criar nada para te alegrar. Tudo já está criado. Não é Deus que está demorando a cumprir as promessas dele na nossa vida. Somos nós que estamos demorando a vivê-las. É isso. Você está comigo aqui? Você está entendendo? Moisés, quando tira as sandálias que estão nos seus pés, ele está abrindo mão daquilo que o Egito ensinou. Mas ouça, Davi, ele aprendeu a tocar uma harpa, que o mundo ensinou, as suas forças, a inteligência que Deus tinha dado para ele. Deus ensinou. Ei, preste atenção, Deus não está desprezando o que a universidade te ensinou, o que a faculdade te ensinou, o que a pós-graduação te ensinou, o que você aprendeu nos livros que você leu, as admirações que você teve para as pessoas, as informações que foram construídas na sua vida. Cara, Deus não está desprezando isso. Você sabe por quê? Porque vai chegar um dia que a harpa que Davi tocou para Saul, dentro de um palácio, só que esse Davi não era o Davi que tinha simplesmente tocava uma harpa nas campinas de Belém. Esse Davi era o Davi que já tinha entrado na casa de Jessé, tinha visto os seus 7 irmãos na sua frente, uma mesa preparada, sabe, e um profeta com um chifre cheio de óleo para ungí-lo. Esse Davi, no outro dia, depois de dormir na casa do seu pai, ele se senta naquele banquinho e ele vai tocar a sua harpa, mas agora ele tem um óleo de unção, e o céu dizia a ele: você é o rei, mas para que você se torne rei, você vai ter que passar pelo princípio, pelo processo, você vai passar pela sua jornada, você vai ter que se tornar realidade. Você tem a profecia, você tem o óleo, mas a partir de agora, você vai ter que fazer isso se tornar realidade. Você sabe como isso se torna realidade? Você sabe como isso se torna realidade? Quando eu tiro as sandálias que estão nos meus pés. Você quer mudança na sua geração? Nós queremos mudança na nossa geração. Nós vamos precisar, sabe o quê? Enfrentar as histórias paralelas que nós construímos na nossa vida. O que são histórias paralelas? Eu vou falar ali, são histórias, sabe? São Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui para mim sair disso aqui. Deus, quando cria Adão, Deus sopra nele o fôlego da vida. A Bíblia fala que Adão está só no Jardim do Éden. E quando Adão se sente só no Jardim do Éden, Deus coloca Adão no sono profundo. Sono profundo no hebraico significa voltar para dentro de Deus. Adão, ele volta para dentro da origem. Qual a origem? A origem da sua criação. Quando ele volta para a origem, Deus de Deus coloca Adão dentro dele, que está dentro da origem, de dentro de Adão. Deus puxa uma costela e Deus cria Eva. De onde Deus tirou Eva? De dentro de Adão. Aonde Adão estava? Dentro de Deus. Então Deus tirou Eva do mesmo ambiente que Adão estava. O que faltou para Eva quando Eva chega na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Adão não tira as sandálias, e se ele tivesse simplesmente tirado as sandálias, simplesmente da convicção que ele comandava o Jardim do Éden, e ele olhasse para sua mulher e falasse assim: come da árvore da vida, porque a árvore da vida vai fazer você receber todos os dias o fôlego da vida do céu sobre a sua vida. Deus vai continuar se relacionando com você. Você sabe o que, que acontece? Ele não falou isso. E Eva come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que acontece? Uma história paralela nasce. Nascem subculturas. Nascem identidades falsas. Nasce um relacionamento que esse relacionamento já não a impulsionava, Nelson, a ela se encontrar com Deus. A ele se encontrar com Deus. Quando Deus fala para Moisés: tire as sandálias que estão nos seus pés, é porque ele estava dizendo: ei, a partir de agora, você será a chave de uma jaula que prende 3 milhões de pessoas ali embaixo. Aquele povo por 400 anos está me esperando. Por 400 anos aquele povo ele geme, me obedece, eles me servem. Eles estão em trabalhos dobrados, eles estão com fome, eles passam frio muitas vezes. Eles estão sofrendo por muito tempo, porque eles estão esperando um libertador. Você será o libertador daquele povo. O que eu quero dizer para você, 2021, você é uma chave de libertação para uma geração. Se você decidir viver a plenitude do destino que Deus criou para você, não crie histórias paralelas, não ajude Deus. A maior ajuda que você pode dar a Deus é depender de Deus. É mergulhar dentro de Deus. Sabe quando a ira, a nossa igreja começou, sabe o que Deus nos disse? Crie uma igreja que caminhe na sociedade. Uma igreja sem cheiro de religião, sem vestes de religiosidade, que se sente com os meus filhos no mundo, porque eles não querem mais ir à igreja, porque disseram que eles não são aceitos naquele, no lugar onde vocês estão. Sabe por que eles não são aceitos? Porque vocês ficaram religiosos. Mas treine uma igreja, que essa igreja abrace as pessoas do mundo, que ela se torne a igreja, sabe, que ela se torne a minha igreja onde elas estão. Quando Jesus, ele olha para Pedro e diz: Pedro, desça desse barco. Você sabe o que, que ele estava dizendo para Pedro? Pedro, eu vou fazer de você, sabe, que você fará obras iguais ou maiores que eu fiz. Pedro, você vai andar sobre as águas. Pedro, você vai ver multiplicação de pães. Pedro, você não vai mandar ninguém embora na segunda multiplicação mais, porque você se tornará a igreja que vai fazer com que as histórias paralelas, elas não nasçam mais no destino de uma geração que está cansada de pedir Deus e não ter Deus. Que tipo de igreja nós somos na nossa geração? Uma igreja que negocia princípios por privilégios? Uma igreja que negocia a identidade genuína por uma paralela, porque eu quero ter uma vitória que eu não tive? Porque eu fiquei frustrado na minha rodinha de amigos, e na minha rodinha de amigos eles simplesmente contaram as suas vitórias e eu não tenho aquelas vitórias. Ei, preste atenção, se você não tem aquelas vitórias é porque elas não foram criadas para estarem no seu destino. Existe algo muito melhor do que aquilo no seu destino. Simplesmente viva a história original que Deus criou para você. A quarta parte dessa série foi uma série, sabe, nós falamos de uma cultura de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma cultura sustentável, ela precisa ter como base valores sustentáveis. Gente, nós precisamos de uma igreja de valores. Quando Deus olha para Adão, e Adão já tem um comportamento repetitivo, um hábito consolidado, uma cultura sustentável e saudável já tinha chegado, sabe, Eva já estava ali. Sabe o que, que Deus estava dizendo? Ei, eu preciso criar agora uma cultura de justiça, paz e alegria no Espírito. Nós somos essa igreja. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Eu preciso falar isso. Nós precisamos respeitar autoridades. Hoje é o meu 15º dia que eu saí do Covid. Hoje de manhã eu não consegui quase pregar aqui. O Gustavo tinha falado para pregar, porque ele está numa missão aí. E eu falei, cara, eu não vou conseguir chegar no final. Eu falei, Deus, aumenta o meu fôlego para hoje à noite. Eu preciso, eu quero muito falar o que o Senhor botou no meu coração. Sabe, eu quero derramar sobre a igreja aquilo que o Senhor botou dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me dê aquele fôlego que eu estava pregando. Deus sabe, a Cristo está aqui. Eu andava 500 metros, eu parava e eu sentava. Eu fiquei prejudicado. Eu falei, Deus, eu estou prejudicado. E eu quero te pedir algo. O que, que eu posso fazer? Ele, primeira coisa, conscientize as pessoas que elas precisam obedecer autoridades. Elas precisam usar máscara, precisam ter distanciamento social. Elas precisam fazer algumas coisas. Mas preste atenção, elas precisam de ter a minha proteção. Elas precisam decidir. E hoje eu orando, até agora há pouco eu estava na casa da minha mãe com a minha família, dos meus pais. Nós estávamos com algumas pessoas lá, o Nelson e a Ângela, eles estavam lá conosco. E o Espírito Santo de Deus falou assim, eu quero que você fale de uma cultura de identidade nessa noite. Porque eu quero construir isso como responsabilidade do reino nessa geração. O meu reino está neles, mas não tem como você ser filho do seu pai se você não tiver o nome da filiação dele na sua identidade. Porque a sua identidade é o selo, ou a sua identidade é o lugar onde você vai demonstrar para a sua geração que você tem filiação. A sua certidão de nascimento da mesma forma. Sabe, e nessa fase da justiça, paz e alegria, dessa cultura de justiça, paz e alegria, nós falamos de valores, de bases de valores sustentáveis. Lembrando que uma cultura é a consequência de comportamentos repetitivos, hábitos consolidados que fazem nascer uma cultura sustentável e saudável. A Bíblia fala em Romanos 4:17, pois o reino de Deus não é de comida nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito. Partindo desse princípio, nós podemos então entender que quando Deus, de uma forma repetitiva, ele visita Adão para um relacionamento próximo, o próximo passo a se estabelecer era uma base sólida. E o que é essa base sólida? Se pisar na justiça de Deus, na paz de Deus e na alegria do Espírito. Isso não é um estado de espírito, isso é um estilo de vida. Deus então cria um estilo de vida para Adão e ele diz, espalhe isso por todas as gerações. O que Deus estava falando para Adão foi o que ele falou para Jesus fazer. A Bíblia não mudou em Jesus, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você entende isso? Diante disso, eu quero nessa noite começar então, partir para o final dessa ministração, dizendo para você que eu quero falar sobre essa cultura de identidade, que é esse último, essa quinta parte desse combo. A palavra identidade significa conjunto de características e traços próprios de um indivíduo em uma comunidade. Identidade também é a consciência de uma pessoa, que uma pessoa tem dela mesma, dela própria, e que lhe torna diferente das outras. Quando Deus, ele visita Adão, na viração do dia, ele estabelece uma cultura sustentável e saudável. Uma das fases dessa cultura era a construção de uma identidade genuína e sólida. Ou seja, uma identidade que não houvesse lacunas de dúvidas e de incertezas, para que não nascesse identidades falsas, que se tratam de quando uma pessoa ela cria para si informações de identificação falsa. Informações que, vamos lá, vou dar um exemplo. Davi, um Saul na sua frente, dentro de uma caverna agachado, o rei entra. O rei está apertado, vai lá aliviar o ventre. O exército de Davi olha para ele e fala bem assim: Deus disse que vai entregar os seus inimigos nas suas mãos. 3.000 soldados lá fora, um rei endemoniado buscando um outro rei. Só que um rei estabelecido e um rei em processo de estabelecimento. Um rei que tinha uma profecia, que tinha passado por um processo e tinha se tornado a realidade de se tornar o rei Saul. Um outro agachado dentro de uma caverna, que tinha uma profecia, que estava num processo, mas que ainda não era realidade. O que Deus estava construindo em Davi? Uma identidade genuína. Identidade genuína nos faz ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus no destino que Ele nos colocou. Porque quando eu entendo a minha identidade, eu defino a minha paternidade. E quando eu defino a minha paternidade, eu sei da minha herança, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre isso. Eu leio o meu testamento que está na Bíblia e eu entendo para o que eu fui chamado na minha geração. Isso quer dizer, eu não estou competindo com a igreja do lado se eu tenho mais membros que ela. Eu estou aqui para espalhar o reino de Deus por onde eu passar, independente de quantas pessoas me seguem. Não é uma competição. É simplesmente a saúde do corpo, porque se eu fizer a minha parte, eu curo a parte que está doente. Se eu fizer as intenções, ou melhor, se eu cumprir as intenções que Deus colocou no meu coração, e que essas intenções, nada mais, nada menos é, me dar maturidade para viver o meu dom. E aonde está a minha autoridade? No meu dom. A autoridade que Deus me deu no meu ministério está no meu dom. E quando eu uso o meu dom, eu faço com que a autoridade de Deus se manifeste na minha vida, e a identidade genuína aparece, e as pessoas me olham, e elas falam bem assim: esse cara é marcado por Deus, esse cara tem Deus na vida dele, esse cara não compete, esse cara não derruba ninguém, ele não puxa tapete de ninguém, esse cara ele não está competindo com ninguém, esse cara não está construindo em redes sociais malignidades de fake news, de mentiras. Você está comigo aqui? Você está entendendo? Davi agachado aqui, ó, os soldados falam bem assim: mata o cara. Davi levanta, vai lá e corta a orla do manto do cara. Ele volta para o lugar onde está. Quando ele chega do lugar onde ele estava, Deus falou: você errou. E eu quero que você peça perdão. Saul, ele sai da caverna, Davi sai desesperadamente. Sai desesperado, você sabe por quê? Porque Davi sentiu naquele momento que ele poderia perder tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E Davi balança a orla do manto de Saul e fala assim: meu rei, meu pai, eu pequei contra ti, eu errei. Eu te desonrei. Ele olha para os seus soldados e ele corrige os seus soldados dentro daquela caverna e alinha o destino daqueles caras. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para a maior transformação da história de todo Israel e de uma nação. Ei, preste atenção. Quando você entende a sua missão, você não está preocupado com a missão dos outros. Você está preocupado em servi-los para que eles vençam na sua jornada. Esse é o nosso papel de ser igreja na nossa geração. Davi, ele olha para ele e ele diz: meu rei, por que o senhor me persegue? Eu sou um cão morto, eu sou como se fosse um cão morto. Eu não sou ameaça para ti. Está aqui a orla do seu manto, e quando tu entrastes hoje dentro dessa caverna, eu cortei a orla do seu manto. E Saul, ele olha e fala bem assim: você poderia ter me matado. Poderia ter me desonrado. Sabe, você poderia ter me aniquilado. E hoje eu reconheço que tu serás o rei de Israel. Ouça, preste atenção. Se ele não reconhecesse a sua desonra, Saul continuaria perseguindo Davi para matá-lo. Mas porque Davi reconheceu o seu erro e pisou na plataforma da honra e disse quem era aquele homem para ele, sabe o que aconteceu? Simplesmente Deus foi nos lugares dos erros, e Deus simplesmente ele arrancou a condenação daqueles lugares. E Saul disse: só te peço algo, não tire o meu nome da história da minha nação, e eu peço que a minha família esteja inserida dentro desse processo, porque tu serás rei sobre mim. Sabe quem estava falando com ele? O rei Saul. Quando nós vivemos, não vivemos identidades verdadeiras, a identidade, uma identidade falsa, deixa eu partir para cá de novo. Uma identidade falsa, ela nasce quando criamos subculturas. O que são subculturas? São histórias paralelas. A história original que Deus escreveu para nós, essas histórias elas são criadas porque decidimos alimentar as nossas necessidades fugindo do plano original que Deus criou para nós, criando um plano paralelo. Entenda, Deus tem o comando de tudo, mas o controle ele nos entregou. O controle fala de domínio. Quando temos o controle, nós temos a autoridade de dominar sobre o livre-arbítrio que Deus nos entregou. Mas quando Deus cria Adão no jardim do Éden, ele diz: domine sobre tudo, menos sobre o próprio homem. Você sabe por quê? Porque eu não quero que você domine sobre as escolhas que os homens terão. Domine sobre tudo isso, menos sobre o próprio homem. Porque a criação ela vai aumentar. Eu não tenho o poder de dominar sobre o seu livre-arbítrio. Porque quando eu domino sobre o seu livre-arbítrio, você abre mão da sua história e você vive a minha. Isso quer dizer, você abre mão da identidade genuína para você viver algo insustentável dentro das suas escolhas, dentro das suas programações de sucesso que você tem na sua vida. Por isso, as igrejas, elas muitas vezes superlotam de pessoas precisando de milagres. Aí eu pergunto para você, como pode o Espírito Santo de Deus sentar num coração de uma pessoa e uma pessoa está cheia de doenças? Histórias paralelas. As histórias paralelas nos fazem ficar doentes e termos Deus assentado no nosso coração. Como é isso? Como eu posso mudar isso? Entendendo que Deus cria o destino cria a rota e nós temos a escolha. O que é a escolha? Deus me dando o poder de eu ter o domínio sobre o controle daquilo que Deus me entregou. Quando dominamos a liberdade do livre-arbítrio, seguimos o plano original de Deus, manifestando no nosso dia a dia Cristo em nós e Cristo através de nós. Você sabe o que, que acontece? O reino de Deus é implantado através das nossas atitudes. E passamos então a desconstruir um mecanismo que Satanás ele constrói para fazer com que a criação de Deus não enxergue Deus como o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Agora vamos lá. Isso passa pelas esferas da sociedade. Isso passa pela mídia. Isso passa pela moda. Isso passa pelo entretenimento. Isso passa pelo mundo dos negócios. Isso passa pelo governo. E quando eu chego no governo, eu falo para você que tudo que o homem cria se corrompe. O homem criou a política e a política ela se corrompeu, porque a corrupção nasceu na política. Deus não criou política, Deus criou o governo. E as chaves do governo ele coloca sobre os ombros do sacerdote. Quem são os sacerdotes? Eu e você. Nós temos as chaves do governo, e essas chaves, elas abrirão as portas do reino. Quando Deus olha para Moisés no Monte Horebe e diz, sabe, tire as suas sandálias, porque hoje você se torna uma chave de governo para a sua nação, sabe, você se torna o libertador da sua nação. Foi o que ele fez com Davi. Davi, quando ele honra Saul, ele se torna então, a partir dali, o maior rei da história de Israel. Davi, ele vai para uma fortaleza, ele pisa em Hebron. Hebron era uma cidade refúgio. Em Hebron existiam quatro gerações enterradas: Adão e Eva, Abraão e Sara, Jacó e Leia, Isaac e Rebeca. A Bíblia fala que a maldição ela se encerra na quarta geração. Ele estava no centro, Hebron significa centro da vontade de Deus. Ele pisa sobre quatro gerações, a maldição se encerra. Ele fica em Hebron 7 anos e 6 meses. 7, o número de Deus, o cumprimento do tempo de Deus. 6, o cumprimento do tempo do homem. O Sanhedrin, o conselho máximo de Israel, simplesmente é tocado pelo Espírito Santo de Deus por Deus. E eles então, eles saem junto com as autoridades e eles vão buscar Davi, sentado no trono de Hebron por 7 anos e 6 meses, para se tornar o maior rei da história de Israel. Os caras caminham 40 quilômetros, a Bíblia fala que 40 significa fim de um ciclo, início de um novo ciclo. Eu pergunto para você, é coincidência isso? Não é. Quando nós estamos vivendo o destino de Deus, os números de Deus são cumprimentos nos nossos tempos. E aí eu digo a você, eu creio que a nossa nação está vivendo o maior tempo de transformação de toda a sua história. Os celeiros de avivalistas, eles foram balançados novamente. A pandemia nos colocou em lugar de origem. Quando Deus nos faz voltar para a origem, sabe como é mais ou menos eu sinto? Deus pegando Adão, colocando num sono profundo, levando ele para dentro dele novamente. O que aconteceu na pandemia? Deus nos fez voltar para dentro da nossa casa, enxergar a nossa família. Muitos maridos ausentes da sua casa tiveram que pedir perdão para suas esposas. Muitos filhos ausentes da sua família tiveram que pedir perdão para os seus pais. Muitos pais ausentes, sabe, dos seus filhos tiveram que abraçar, sabe, a orfandade que eles tinham das suas famílias e dos seus filhos novamente. E você sabe o que, que Deus fez? No seio da família, Deus começou a construir, ou melhor, Deus começou a cumprir novamente os melhores tempos que a terra vai passar. Então posso dizer, não acredite nas mentiras de Satanás, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Domine a liberdade, da liberdade do livre-arbítrio. Esse Davi, ele olha Bate-Seba de cima dos lugares altos do palácio. Ele chama Joabe e diz, leve Urias com você. Urias vai para a frente de batalha porque ele queria ficar com a mulher daquele cara. O que é isso? Ele cria uma história paralela. Como nasce uma história paralela? Com um desejo que não é o desejo de Deus para você. Desejando coisas que não são para mim e para você. E ele deseja aquilo. Urias significava no exército dos gaditas de Davi o fogo que não se apaga. Você sabe o que, que Davi faz, velho? Ele manda o fogo que não se apaga para que se apague com a morte de Urias. Geme num palácio por um filho que nasce, e que o menino morre, e que gera morte numa família. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que construímos histórias paralelas, nós destruímos uma parte da história de uma geração que está esperando de nós vida de Deus, e nós simplesmente entregamos a eles, nas nossas escolhas erradas, a destruição de uma parte do seu destino, porque eles acreditam que nós podemos ser uma chave de libertação para eles. Você entende isso? Quando nós estamos alinhados com a estação de Deus, nós criamos, não criamos ciclos paralelos. Mas quando nós não estamos alinhados, nós criamos ciclos paralelos. Isso fere a nossa história, rouba nossas forças, tira a alegria. Deus nos colocou em uma missão, e nós precisamos lutar. Nós não podemos ser céticos. Nós não podemos ser incrédulos. Nós precisamos entender que fomos chamados para vencer guerras, mas o que nos prepara para nos tornarmos vencedores de guerras são aqueles que querem aprender com os erros na batalha. Identidade genuína carrega valores eternos. Foi isso que Deus criou para mim e para você. Sabe, Jesus, quando ele é enviado por Deus para viver os seus 33 anos na terra, ele é gerado em um ambiente genuíno, ele nasce em um lugar extremamente simples, mas carregado de nobreza. Não é o lugar que nos faz nobres, mas é o que carregamos que traz a nobreza sobre os lugares que nós estamos inseridos. Naquela estrebaria, ele é genuinamente reconhecido como filho de Deus pelos ex-magos. Ele cresce e ele recebe valores genuínos de um filho que honra o pai e a mãe. Ele se despede da sua família, ele é enviado por Deus em uma plataforma de reconhecimento de maturidade. Ele começa a sua jornada, sendo batizado por um profeta chamado João Batista, carregado de autoridade do céu, que o apresenta ao mundo como o caminho, a verdade e a vida. Os céus, eles se abrem, e todos veem Deus e Espírito Santo através de uma pomba descer e gritar para todos, para que todos ouçam: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele é levado ao deserto para ser tentado, pois as tentações só nos vence quando nós damos liberdade, a liberdade do nosso livre-arbítrio. Jesus, ele cala o livre-arbítrio, ele vence Satanás no deserto, e Deus prepara para ele uma mesa perante os seus inimigos que queriam vencê-lo. Deus o legitima diante dos seus inimigos, Deus o legitima diante do céu e diante da sua paternidade, como aquele que seria o elo entre Deus e o homem. Jesus, ele sai do deserto vitorioso, carregado de poder e autoridade. Ele completa o seu ciclo, ou melhor, ele sai carregado de poder e de autoridade. Ele completa o ciclo que não foi fechado em Adão, no jardim do Éden, para escolher viver uma vida, porque escolheu viver uma vida paralela. O ciclo de uma cultura sustentável e saudável se completa em Jesus, e o mesmo agora vai em direção a Pedro, para estabelecer o próximo elo sustentável da história da humanidade. Uma cultura sustentável e saudável que se espalharia pela terra através de um homem que tem uma identidade do céu e que transformaria as pessoas através da perspectiva do céu. Quais são os valores? E eu encerro aqui. Quais são os valores de uma identidade estabelecida em uma cultura sustentável e saudável? Primeiro deles, uma identidade estabelecida em uma cultura sustentável e saudável, ela mostra Cristo em nós e Cristo através de nós. Jesus, quando ele encontra Pedro, ele chama Pedro para viver a sua identidade. Deus havia feito ele para viver o que está escrito em Mateus 4,18, que fala assim: e Jesus, andando à beirada do mar da Galiléia, ele viu dois irmãos, Simão Pedro e seu irmão André, e eles estavam lançando as redes ao mar, e Jesus disse: siga-me, porque eu os farei pescador de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Toda identidade manifesta a cultura de valores. Uma cultura de valores, ela fala de caráter, de integridade, de verdade, de dar equilíbrio e sustentação para se viver com intensidade a história que Deus criou para cada um de nós. Quando nós entendemos isso, nós passamos por três fases. A fase da promessa, a promessa que revela Cristo em nós e Cristo através de nós. Essa fase faz a identidade de Cristo ser clara em nós e ser vista pela geração que nós vivemos. A segunda fase é a fase do princípio. O princípio, essa fase nos prepara para a nossa missão, para a missão que Deus criou para nós. Essa fase nos faz ser a voz dessa identidade, nos dando autoridade através do dom que Deus colocou no nosso chamado e no nosso ministério. E a terceira fase é a fase do propósito. Ela nos envia, pois nós estamos carregando então, através da promessa e do princípio, nós carregamos no nosso propósito a essência da verdadeira identidade que Deus disse que nós temos. Essa fase faz com que os valores dessa identidade se tornem a mensagem que nós vamos declarar e pregar na nossa geração. A segunda é uma identidade, ela é estabelecida em uma cultura sustentável e ela nasce, sabe? E ela nos faz capaz de crer mesmo sem ver. Você acredita em Deus? Se a sua resposta foi sim, o que te levou a acreditar nele? O que te leva ou o que te fez vir aqui hoje? O que faz você entrar no seu quarto e fechar a sua porta e conversar com um Deus invisível que você nunca viu e que eu nunca vi? Chamar e viver as situações adversas porque você ama Ele. Agradecer de uma forma profunda em gratidão a uma pessoa que eu e você nós nunca vimos. Você sabe por quê? Porque quando Jesus entrou no nosso coração, Ele nos marcou em fé. A fé são os olhos que Deus nos deu para vê-lo, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Os olhos da fé estão na esperança de você saber esperar Deus no tempo correto, para que Ele cumpra em você o que Ele prometeu para você. Sabe, muitas vezes o crer será uma missão difícil, uma decisão que não será fácil de tomar. Pois quando nós nos acostumamos a criar histórias paralelas e subculturas, nós perdemos o referencial da fé. E criamos um ambiente onde os desafios, na verdade, são circunstâncias que nós dominamos, que nós não precisamos de Deus. Isso não nos faz crescer. Isso não nos desafia a ver Deus como a solução. Isso não nos confronta. Se a identidade que nós estamos nos movendo é a identidade genuína, ou a identidade que nós estamos nos movendo é uma identidade falsa que cria subculturas e que nos faz usar pessoas simplesmente para ter as vitórias da nossa vida. Entenda, a ausência de fé nos faz raquíticos de autoridade. Porque a ausência de fé não nos permite ver Deus como Deus nos vê. A ausência de fé não nos permite nos mover pelo entendimento e escolher Deus por esse entendimento. A ausência de fé nos faz fugir dos momentos onde a face de Deus, ela simplesmente quer ser mostrada para nós, e quando olhamos a face de Deus, nos enxergamos nela como filhos, porque lá está a nossa foto, lá está a nossa identidade. Quando nós vivemos pelos olhos da fé, nós somos legitimados, nós somos legalizados, na certeza das coisas que nós nunca vemos, mas que Deus disse que nós teremos. Você entende isso? E o último, e eu encerro aqui. A identidade estabelecida em uma cultura sustentável nos faz filhos com uma promessa. A promessa leva Cristo em nós e nos dá direito a espalhar Cristo por onde passarmos. Romanos 8, 17 e 18 fala assim: se somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu vou ler de novo isso aqui. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também possamos participar da sua glória. Verso 18, considero que o nosso sofrimento, os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória de Deus que será revelada em nós. Quando a identidade é estabelecida em uma cultura sustentável e saudável, a clareza de quem somos estabelece ações maduras que tomaremos. E se eu não tenho a clareza da minha promessa em Cristo, eu não vivo o cumprimento do destino de Deus e que Ele escreveu para mim. Jesus, ele, quando se torna o primogênito, automaticamente nos tornamos co-herdeiros de Deus. Agora, eu pergunto, será que nós sabemos o poder que Cristo nos deu como herança? A herança que Cristo deixou para nós está na parte que está escrita em Mateus 28, do 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não existe sentido deixar herança se não tiver herdeiro. Não existe sentido deixar herança se não tiver herdeiro. A falta de perseverança e de entendimento tem feito pessoas de gerações e gerações abrirem mão da sua herança para viver uma vida de necessidades. Mas quando eu entendo a minha paternidade, eu consigo ler o meu testamento. Quando eu entendo a minha paternidade, eu consigo ler o meu testamento. Quando Jesus morre na cruz, nós vemos o desespero de Maria Madalena. Ela chega ao túmulo de Jesus e ela não encontra ele lá. Mas nesse exato momento, Deus Pai grita do infinito, da eternidade, quando o véu já havia se rasgado, o meu filho amado Jesus já havia ressuscitado, fazendo com que a história e a aliança continuasse através de geração em geração, para fazerem obras iguais ou maiores do que eu fiz. De repente ela sai correndo, ela chega em Pedro e João, e ela conta que Jesus, sabe que o túmulo estava vazio. Pedro e João saem correndo, a igreja, que era Pedro, e o amor, que era João. E aí você sabe o que acontece? O amor passa a igreja, e o amor chega na frente no túmulo de Jesus. Agora preste atenção, quando você entende que você é a igreja de Deus, na geração que você está inserido, o amor de Deus já preparou o caminho para que as grandes transformações que a sua geração precisa passar, simplesmente já foram criadas. Você sabe por quê? Porque você não reconhece simplesmente um túmulo vazio, você reconhece que o Deus que deu o seu Filho, que representa a graça, mora dentro de mim e mora dentro de você. E nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar, você sabe por quê? Porque eu creio. Entenda, eu e você somos a geração empoderada pelo céu. Nós temos o poder de Deus sobre nós, os sinais, prodígios e maravilhas em nossas vidas, a autoridade estabelecida em nós, e o dom de Deus está em nós, e a paternidade de Deus será simplesmente espalhada através da nossa vida, trazendo a nossa geração, a descendência que Deus colocou aqui, para darmos a eles a simplesmente o sentimento, darmos a eles a convicção que eles têm casa para morar. Nós somos a igreja que vamos transformar a terra através de Cristo Jesus em nós, que nos fala que somos esperança da glória. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei se você rompeu o seu casulo antes da hora. Cara, deixa eu dizer algo para você. Quando eu olho para minha casa, eu fico perguntando como a Cristiane, ela conseguiu acreditar em tudo aquilo que Deus disse. Gente, todos sabem aqui. Eu casei com uma mulher que era estéril. Eu tinha voltado da África fazendo missões. Eu vi milagres incríveis. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu era um garoto que tinha saído da minha casa com 17 anos, ido para uma outra cidade, simplesmente fazer seminário com um dos maiores homens de Deus que eu conheci, chamado Apóstolo Sinomar. Um dia a Junta de Missões Internacionais escolheu missionários e eu fui parar na África. Quando eu volto da África, depois de alguns meses em Moçambique, Deus fazendo milagres incríveis naquele lugar. Construímos igrejas, ungimos pastores. Pastores se multiplicaram naquela região, milhares e milhares de pessoas aceitaram Jesus. Eu volto, eu me caso com a Cris, discípula da apóstola Valnice, que estava num processo de libertação. Eu, cheio do Espírito Santo, tendo outras visões, vivendo uma outra estação na minha vida, caso com a Cris, sabe, simplesmente tendo aquelas experiências de uma nova convertida com Deus, mas era estéril. Meu sonho era ter família, era ter filhos. Um dia eu me sentei em um lugar, na casa do meu pai, na beirada da piscina da casa dele, eu comecei a orar. Eu falei: Deus, o Senhor pode curar a Cris. Aquela noite eu me deitei E naquela madrugada um anjo me visitou na beirada, na porta, na ponta da beirada da minha cama, e ele escreveu no ar: e o nome dele será Gabriel, aquele que dará boas notícias às nações. Ele é meu, ele será um apóstolo. Aquele dia Cristiane foi curada do seu ventre, ela deixou de ser estéril. Gabriel está aqui. Gabriel, dá um joinha aí. Está aqui. Gabrielzinho está aqui. Mas aí é o seguinte: nasceu Gabriel. Um dia eu estou pregando numa conferência. O meu segundo filho, chamado Rafael, morre dentro da crise, gerado nas trompas. Ela vai ao médico, o coração dele não bate. Eu estava num púlpito, uma voz ela grita bem aqui, ó. Eu estava assim. Deus disse: não saia da sua posição, porque hoje eu vou fazer algo que vai marcar sua vida para sempre. Cara, deixa eu dizer algo para você, só dar um parênteses: não saia da sua posição agora, porque Deus vai fazer algo na sua vida nessa noite, cara, que você estava esperando por muito tempo. E talvez você simplesmente esperava, Deus estava esperando um ambiente como esse, e você tem um sentimento como esse que está dentro de você. Aquele dia eu não saí da posição. Cara, eu passei 3 dias com aquela criança morta dentro da minha esposa. A médica que cuidou da crise é uma cristã, uma mulher incrível. Ela dizia: cara, tem que tirar esse menino, porque não vai salvar ninguém mais. No terceiro dia que eu terminei aquela conferência, sabedoria, a marca de um jovem de ministério, a Cristiane, ela foi ao hospital, ela correu. Isso está escrito no livro Conectados ao Destino, livro que eu escrevi agora na pandemia, que vai ser lançado agora na conferência Como do Céu. Leia lá, essa é a introdução, uma parte da introdução do livro. No terceiro dia, doutora Suzana fez a ecografia. O coração do Rafa estava batendo novamente, só que agora o Rafa tinha descido das trompas, e agora ele estava no útero, no lugar onde ele deveria estar. Quando eu não saio da posição, Deus me tira dos lugares onde eu não devo estar, e Deus me coloca nos lugares onde eu vou produzir Deus em mim e Deus através de mim. Cadê o Rafa? Tá passeando aí, né? Vai tomar uma peia quando chegar em casa, tô brincando. Não vai não. Preste atenção. Deus ressuscitou o Rafa. Por que que eu tô te dizendo tudo isso? Uma cultura de identidade. É nada mais, nada menos, para que você entenda de onde você foi tirado e para onde você retornará. Meu sonho era ter uma menina, e eu falei: Cris, eu quero adotar uma menina. Mas eu quero, sabe, eu quero adotar uma da cor dessa parede aqui, para todo mundo olhar e falar: meu Deus do céu, que negócio bonito, velho. Que quando ligar assim à noite, assim, ver um olhinho brilhando assim, é essa que eu quero. O meu sonho é ter uma garota, uma menina. Aí a Cris fala: eu sou a sua garota. Mas eu quero. Porque no Descende, nós entramos num espírito de adoção no Brasil. Eu estou orando por isso já tem um bom tempo. Se Deus falar o coração da Cris, vai ser amanhã mesmo, eu já entro no processo. Porque nós somos a igreja. Oh, preste atenção, se a igreja, se cada igreja no Brasil adotar uma criança, nós acabamos com a orfandade no Brasil. Eu não estou falando cada membro sentado numa igreja, estou falando cada igreja. Você vê o tanto de igreja que tem no Brasil, e para você ver que os órfãos têm destino para eles. Mas hoje eu quero orar com você. E eu quero te convidar nessa noite a você entender do lugar que você foi tirado e a paixão que você precisa ter pelo propósito que Deus te entregou. Eu sinto Jesus aqui nessa noite, cara. Eu não queria nem falar mais, cara. Eu só queria que você tivesse um encontro com Ele. Porque uma das coisas que nós temos nos esforçado é ser uma igreja sem cheiro de religião e sem veste de religiosidade, que abrace todos. Quando eu tenho a oportunidade na pandemia de ter distribuído mais de 10 mil marmitas, milhares e milhares de cestas, pessoas que eu nunca vi na minha vida, doações chegando aqui de pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. E as pessoas recebendo aquele alimento, uma pessoa falou: mas eu não dei. Eu falei: mas você não, presta atenção, não era para você dar não, era só simplesmente para você entender que você faz parte do corpo, então você deu junto. Não importa, quando você é corpo, se uma parte é abençoada, todo o corpo é abençoado. E eu quero orar com você nessa noite.